Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, tá começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui comigo hoje estão os nossos consultores Gabriela Rosa.
Oi, Lucas.
E Henrique Monteiro.
Oi, Lucas.
Bom, a gente ainda tá no período de recesso, né, então as notícias nacionais elas estão acontecendo em um ritmo menor. O trabalho aqui em Brasília não tá tão intenso, a gente tem Congresso e Judiciário em recesso, por isso as duas grandes pautas da nossa edição de hoje são a assinatura do acordo Estados Unidos-China, que dá um sinal de superação, de início de superação da guerra comercial que estava acontecendo entre os dois países. E a gente tem também a sinalização de que o governo dos Estados Unidos vai priorizar a cessão do Brasil ao OCDE em detrimento da Argentina, contrariando o posicionamento anterior do governo americano. E por fim, a gente fecha essa edição falando um pouco sobre os planos do governo para reformular alguns programas sociais, incluindo aí o Bolsa Família. Bom, Henrique, nessa semana a gente teve em Washington a assinatura do acordo Estados Unidos e China. Apesar de ser um acordo que foi amplamente noticiado, ele não significa que a guerra comercial foi definitivamente superada, não é isso mesmo?
É isso mesmo, Lucas. Inclusive, vão continuar algumas tarifas para alguns produtos chineses. Os Estados Unidos, ele não retirou todas as tarifas porque ele acredita que ele precisa manter pelo menos algumas para ter alguma coisa para negociar na fase 2, né? Essa fase 1, ela é um início, mostra que eles estão dispostos a fazer, de fato, algum movimento para terminar com essa guerra, que realmente vem sendo um problema muito, por exemplo, para os produtores agrícolas dos Estados Unidos, que vem reclamando bastante, fazem parte da base do Trump. Além disso, nem todas as questões foram resolvidas. Eles conseguiram iniciar realmente uma conversa, já colocaram algumas questões em foco, mas os principais pontos de reclamação dos Estados Unidos, inclusive, ainda não foram resolvidos, né? Então, uma das críticas maiores que se faz desse acordo é o fato de que os subsídios não foram mencionados nesse acordo. Essa questão ainda não está aí, e isso é o que cria uma distorção muito grande em relação à China. Porque se eles têm uma política forte de subsídios que facilita com que as empresas consigam competir no mundo internacional, é isso que traz, supostamente, pelo menos na visão dos Estados Unidos, uma competição desleal em relação aos produtos americanos, né? Isso não foi mencionado ainda, esse é um assunto bastante delicado. A China é bastante protetiva dos seus subsídios, e claro que ela não vai ter interesse em deixar isso passar, até porque vem funcionando muito bem. Na verdade, essa é realmente a primeira fase do acordo, né? Então, não é capaz mesmo de lidar com todos os problemas que os Estados Unidos acusam a China, até porque são muitos e negociações internacionais realmente são muito complicadas de serem feitas dessa forma. Inclusive, até esse acordo já é, de fato, um grande passo, porque são negociações complicadas, com players relevantes, e de qualquer forma isso tem um desgaste político forte. Nessa primeira parte mesmo, o que eles falam mais é sobre essa vontade que os Estados Unidos têm de que a China compre mais produtos deles. Então existe esse compromisso que é feito para que a China compre, eu acho que é um valor de 200 bilhões de dólares em produtos americanos. E também uma questão voltada para a proteção de propriedade intelectual, que é um problema sério, que a China é acusada por diversos países, principalmente pelos Estados Unidos, mas é também acusada por outros países.
Essa ideia de reverter a balança comercial, que atualmente está deficitária, para o lado dos Estados Unidos, de privilegiar alguns interesses, eu acho que vai muito dentro desse cenário que a gente tem esse ano de eleições presidenciais lá nos Estados Unidos. Então, o Donald Trump deve voltar forte com essa retórica de America First. Logo quando ele anunciou o acordo, ele disse que a prioridade era criar novos empregos nos Estados Unidos. Então, acho que essa retórica também deve dificultar que a gente veja passos muito robustos além do que a gente já está vendo nesse estado inicial, não é mesmo?
Sim, eu concordo sim com você, Lucas. Isso faz muito parte do plano, eu acho, que do Donald Trump. Ele tem uma base forte em relação a esses produtores, ao trabalhador, mas que tá perdendo o emprego, né? Isso eu acho que é uma parte forte da base dele. Uma das questões, no entanto, é que a guerra comercial vem criando problemas para ele também, né? Porque principalmente o produtor agrícola que vendia para a China não estava conseguindo vender por causa das tarifas retaliatórias. Então, esse acordo vem muito nesse sentido, né? Eu acho que ele vem mudando um pouco a forma como ele vem trazendo nesse tema, que então é de um enfrentamento, até então era de um enfrentamento grande realmente em relação à China, de eles estão roubando os nossos mercados, eles roubam a nossa tecnologia, tudo isso era a forma como ele era colocado, mas que agora começa a ser um pouco também, eu estou conseguindo abrir o mercado para a China vai comprar mais nossos produtos, de uma forma, acho que um pouco mais positiva. Isso é, de fato, bastante inovador, até mesmo do ponto de vista de outros presidentes.
E agora, quando a gente pensa nos impactos para o Brasil, como você bem disse, a guerra comercial teve efeitos negativos, né? Tanto para a China quanto para os Estados Unidos, e acho que foi um dos grandes fatores que causou a retração do crescimento global no ano passado. E isso afeta principalmente mercados emergentes, como é o nosso caso. Como é que o Brasil pode ser afetado? O que, que esse acordo muda para a gente?
Olha, a principal questão é, o Brasil de alguma maneira se beneficiava da guerra comercial. Eu acho que isso era uma questão de curto prazo, né? No longo prazo, tende a que todo mundo perca mesmo, porque você vai estar diminuindo o comércio internacional, é uma criação de barreiras, isso atrapalha a todos em geral. Mas no curto prazo, o Brasil estava sendo beneficiado porque a China tinha parado de comprar alguns produtos dos Estados Unidos e estava demandando mais do Brasil. Então, começamos a vender mais produtos, principalmente agrícolas, para a China, o que facilita a nossa inserção no mercado. De qualquer jeito, não se entende, deve se sentir isso de forma tão grande. Esse novo acordo, ele envolve, de certa forma, mais compra de produtos americanos, o que pode indicar que a gente perca algum mercado na China, mas isso é só relacionado a produtos agrícolas, porque as outras partes do acordo a gente não exporta de forma relevante para a China. Então, seria mais os produtores agrícolas que talvez tenham algo a perder por aí. De qualquer forma, a gente tem que ver um pouco como vai funcionar essa política daqui para frente. A gente tá, foi o que eu falei, isso é um grande passo, mas ainda assim, isso não significa que essa guerra comercial esteja totalmente resolvida. Se o mercado sentir que as coisas estão indo melhor e que, de fato, a economia está reaquecendo, eu acho que isso sim é muito positivo para o Brasil, que a gente tem mais chance. E principalmente se essa visão protecionista terminar, até porque a gente está indo um pouco na vibe contrária.
Bom, e nessa semana a gente também teve a notícia de que o governo dos Estados Unidos decidiu acatar o pedido de acessão do Brasil ao CDE. Anteriormente, os Estados Unidos estavam defendendo que apenas a Romênia e a Argentina passassem pelo processo de acessão imediata e que posteriormente viesse o Brasil. Agora, o governo Donald Trump trocou a Argentina pelo Brasil. Vale destacar que tem uma dinâmica ali no CDE, onde os países europeus sempre tentam puxar um país europeu para o bloco, enquanto o governo dos Estados Unidos também tenta puxar um país americano. Gabriela, explica um pouco pra gente como é que isso muda os planos do Brasil e se isso de fato é positivo, se a gente deve ver no curto ou no médio prazo a acessão do Brasil se concretizando no OCDE.
Perfeito, Lucas. A decisão dentre os países de acelerar esse processo de acessão do Brasil no OCDE, de certa forma, a gente não vê um efeito concreto tão presente num curto prazo, né? A verdade é que os Estados Unidos já tinha sinalizado que apoiaria a candidatura do Brasil, que em ocasião provavelmente posterior ia endossar o pedido do país. No entanto, em ocasiões anteriores que o governo norte-americano teve oportunidade de se manifestar, ele acabou endossando a Argentina. Isso sempre foi claro, o governo sempre manifestou que não tinha a ver com o fato de uma negativa ao Brasil, né? Isso considerando os governos recentes, né? O governo Bolsonaro e Trump. Isso sempre foi claro que não seria uma negativa ao Brasil, mas a Argentina teria apresentado o pedido antes. Agora, nesse caso, a gente está vendo, na verdade, uma tentativa dos Estados Unidos de dar uma vazão a essa aproximação que o Brasil teve nesses últimos tempos em termos de política externa, né? A verdade é que o Brasil tem sido um grande apoiador dos movimentos da administração do Trump, tem um alinhamento ideológico, um alinhamento de preocupação político-cultural para que tenha uma aproximação, só que, por enquanto, até esse momento, tinha sido um movimento mais unilateral, né? Um movimento mais no sentido do Brasil endossar os Estados Unidos do que o contrário.
Bom, vale lembrar que o Brasil, no início do ano passado, a pedido dos Estados Unidos, retirou o tratamento diferenciado que ele tinha direito como país emergente lá na OMC. Então, de fato, até o que a gente via até o momento, era uma relação assimétrica com o Brasil cedendo mais do que recebendo dos Estados Unidos.
Com certeza, sim. Foram vários episódios que a gente consegue elencar aqui. Teve essa questão do tratamento especial e diferenciado, que é uma relação de dinâmica, uma condição dinâmica do país em diversos acordos da OMC. Então, o Brasil ele já adotou a lógica de que em futuros acordos ele não vai mais pleitear esse tratamento. Teve a questão do aumento da cota de importação do etanol. Teve a questão também dos conflitos na região da América Latina, sobretudo da Venezuela, que o Brasil... E isso independe da posição, alinhamento Estados Unidos e Brasil. Isso, na verdade, foi uma prova de que havia uma concordância ideológica e de linha de ação, no sentido de que o presidente Trump e o Bolsonaro têm um acordo de que a Venezuela ela tem uma condição questionável de governo, coisa do tipo. E além disso, teve toda a questão recente dos conflitos na região do Oriente Médio, né? A questão do Irã, do Iraque, dos ataques recentes. E o Brasil, a despeito de sua política externa nos últimos governos, não se manteve silencioso nessas situações, se apresentou como um agente que condena ações de terrorismo, dando uma espécie de nomenclatura de terrorismo ao que estava acontecendo naquela região, endossando o discurso norte-americano. Isso tudo era uma sinalização que deveria ter uma resposta, digamos assim. E aí a resposta seria esse endosso na entrada da OCDE.
E se os astros se alinharam aqui no Brasil, a gente viu exatamente o oposto acontecendo na Argentina, né? Que tinha um governo liberal e a gente passou recentemente pelo retorno do peronismo ao poder, agora na gestão Alberto Fernandes, onde a Argentina vai perder o ímpeto de reformas liberais e, consequentemente, não vai estar tão comprometida com algumas diretrizes da OCDE. Então faz muito sentido que o governo americano troque essa ordem de prioridade.
Perfeito. Tem essa questão da mudança de governo e como o fato da mudança de presidência ter afetado essa linha da política externa, mas também tem o fato de que a Argentina hoje vive uma situação que avançou com o tempo de financeira, de calamidade financeira e econômica muito insustentável. Se a gente for lembrar, a OCDE é uma organização hoje de ponta, de que é considerado a organização dos países ricos. Embora na prática isso ainda não seja mais verdade, ainda é o selo de qualidade de economias que têm boas políticas públicas e que funcionam bem, tem um bom aparato estatal que daria essa sustentabilidade econômica, e entrar um país com a condição que a Argentina está hoje ia ser talvez uma sinalização contrária nessa mão. E isso acaba que gera também, a gente tem que pensar do ponto de vista dos países europeus que tentam trazer membros e encontram inclusive negativas, discursos contra essa seção desses países, justamente porque eles não estariam aptos a ter a condição de países da OCDE. Então, se a gente vê um cenário em que a Argentina entra com uma grave crise econômica, mas países como a Romênia não estariam disponíveis para entrar porque seriam países que não teriam condições adequadas para entrar na OCDE, esse discurso cai por terra.
Eu acho que, assim, é também importante a gente lembrar que a Argentina está com problemas específicos ao FMI, né? Então, ela tem essa questão de como é que ela vai fazer o pagamento dos empréstimos que ela pegou. E isso é uma questão... Enfim, ela tem um problema sério em relação às finanças. Ela tem um problema sério em relação a organizações internacionais que lidam com essa questão. Ela entrar na OCDE realmente não parece tão simples, né? De qualquer forma, ainda por cima, o Brasil é o país que está mais alinhado com a OCDE desses que estão pleiteando a entrada. Então, a gente vê que existe uma razão específica para o Brasil estar aí entre os principais, e tem toda a razão para ele estar sendo apoiado pelo Trump. A questão é que eu acho que talvez também era uma forma de... Esse apoio do Trump à Argentina talvez fosse uma forma de tentar criar alguma simpatia pelo Macri, que, enfim, não foi revisitada nas urnas, né? No fundo, isso não... teve nenhuma grande mudança, mas eu acho que era também, eu acho que um pouco nesse sentido, tentar manter o máximo de aliados por ali.
E assim, eu acho que a gente vale até pensar, no ponto de vista da acessão do Brasil no OCDE, esse fato de um apoio dos Estados Unidos em um eventual conselho, uma reunião dentro da OCDE, não é um movimento tão avançado no sentido do processo de acessão do Brasil no OCDE. Acho que vale esclarecer isso, né? Como é que funciona o processo de acessão no OCDE? né? É, o país, ele primeiro apresenta uma candidatura, um pedido para aceder na organização, e aí tem uma análise prévia entre esses países, em que o Conselho da OCDE vai se manifestar se preliminarmente aceita a candidatura desse país. E aí é esse o momento que a gente está, é esse o momento que a gente está falando. Os Estados Unidos, no último governo, demonstrou que não apoiaria o Brasil. E essa primeira aceitação, ela tem que ser unânime. E aí, se os Estados Unidos negasse a candidatura do Brasil, aí o processo ele nem ia ser iniciado formalmente. Por isso que esse movimento todo dos Estados Unidos apoiar é importante, porque os Estados Unidos seria uma entrave no passado. E aí agora, se ele de fato apoiar e a gente tiver uma aceitação, o processo pode começar de fato. E aí vai ser definido uma espécie de linha, diretrizes gerais que o país tem que cumprir para entrar na OCDE. Vai ser feito um levantamento, os comitês vão analisar o que o Brasil vai ter que alterar na sua legislação, o que tem que estar em conformidade para entrar com a OCDE, vai ter um prazo para essas revisões técnicas para o Brasil poder se adequar, e daí a OCDE vai ter que emitir uma decisão final se o Brasil ingressa ou não na organização. Esse movimento de análise de políticas públicas e adequação é uma oportunidade tremenda do Brasil. Isso, na verdade, é o que se diz. Por que o Brasil quer entrar no OCDE? Eu acredito, sempre levantei essa bola aqui, que o momento de entrar no OCDE, o processo todo de mudar políticas públicas e se adequar, é, na verdade, já o motivo para entrar no OCDE. Tudo que o país vai ganhar nessa análise de políticas públicas e as reformas que ele vai ter que fazer já vão tornar o Brasil um país com políticas superiores ao que era no passado, sobretudo no ponto tributário. A análise fina que a OCDE vai fazer e vai orientar o Brasil para que ele altere suas políticas, o resultado disso, invariavelmente, vai ser positivo.
E a gente já tem visto esse processo ao longo dos últimos anos, né? Então, principalmente desde que o presidente Temer assumiu seu mandato, e agora a gente vê essa continuidade durante o governo Bolsonaro, o país está passando por uma série de reformas com viés liberal, se aproximando aí das práticas ideais que são preconizadas pela OCDE. Então, de fato, no mínimo, né, esse processo é positivo porque harmoniza o ambiente de negócio brasileiro com o restante do mundo, diminui um pouco o famoso custo Brasil. Então, de fato, né, só o caminho que a gente vai percorrer já é muito positivo, né?
Perfeito. Isso é muito importante não só para os países, como para as empresas. Porque entre as políticas que a OCDE já observou no Brasil e em conformidade para harmonizar, eu destaco a questão do preço de transferência, que é uma situação tributária em empresas coligadas no exterior, empresas com vínculo no exterior, adotariam preços para se favorecer. Essa política da questão do preço de transferência é muito diferente no Brasil do que adotada no resto do mundo, que é o modelo da OCDE. E o país trabalha em conjunto com a OCDE já tem alguns anos para uniformizar essas práticas, porque em algum momento nessa análise prévia de como é que funciona essa diretriz e tudo mais, nessa análise fina, se percebeu que o Brasil estava deixando de arrecadar e que empresas estavam pagando imposto duas vezes. Então, dois players, duas condições, dois lados da moeda estariam perdendo com isso.
Agora, esse caminho também não vai ser um mar de rosas, né? A gente tá entrando no ano eleitoral, algumas dessas reformas, elas são impopulares. A gente já viu alguns recuos que o governo realizou recentemente. Um exemplo deles é a reforma administrativa, que iria ser apresentada logo após a aprovação da reforma da Previdência pelo Senado. Isso ficou postergado. Tem algumas pessoas dizendo que o presidente deve apresentar em fevereiro agora. Mas o fato é, esse ano a gente deve ter um ritmo de atividades legislativas menor do que a gente teve no ano passado, com a priorização de medidas mais populares, eleitoreiras. Então, nesse sentido, apesar do processo do Brasil estar caminhando com um pouco mais afinco, aqui domesticamente a gente deve ver mais dificuldades nesse ano, né?
Com certeza. Ainda mais se nós considerarmos que em 2020 a gente tem apenas um semestre para, dadas eleições municipais, para adiantar algumas mudanças legislativas que seriam necessárias. Passado esse ano, o governo vai ter 2021 e 2022. Alguns secretários do Ministério da Economia, notadamente Marcelo Guarani, falou que acredita que o Brasil vá conseguir aceder ao OCDE até 2022. Mas daí, se a gente for pensar que 2021 é apenas um ano e 2022 tem eleições, a gente começa a realmente questionar se será possível, viável, essa acessão realmente acontecer. Mas aí o desenrolar da política externa é que vai dar o tom de como isso vai acontecer.
Bom, vindo agora para a pauta nacional, a gente teve, desde o início de janeiro, algumas sinalizações de que o governo pretende fazer algumas mudanças em programas da área social. O objetivo por trás disso é um pouco do que a gente já estava comentando, né, de aproveitar o ano eleitoral para fazer medidas que são mais bem vistas pela população e que vão ter um impacto mais concreto em camadas importantes e que, durante as eleições de 2018, não foram necessariamente apoiadoras do presidente Bolsonaro. Além disso, a gente tem também a intenção do presidente conseguir colocar um pouco mais o seu DNA na área social do governo. Até então, o presidente Bolsonaro priorizou muito as reformas liberais e também alguns assuntos no tema de segurança pública, mas nas áreas sociais a gente viu que foi um tema que passou um pouco ao largo do noticiário político no ano passado e não era o foco desse primeiro ano do governo.
Mas, Lucas, nesse quadro, quais políticas que devem ser revistas?
Bom, a principal delas, que é principalmente a bandeira do PT, o programa Bolsa Família. O presidente ele já apresentou uma medida provisória para estabelecer o 13º do programa, e o que a gente deve ver nesse ano devem ser novas regras para inclusão, exclusão e manutenção das famílias que são assistidas pelo programa. O governo disse que ele quer priorizar quem de fato necessita dessa ajuda do governo, e bate na tecla de que o governo, os governos anteriores faziam vista grossa a casos de fraude no programa Bolsa Família. Então deve ser uma retórica que, ao mesmo tempo, vai reformar o programa e também atacar gestões anteriores, um pouco nessa retórica que o Bolsonaro tem usado. Vale a gente lembrar que, apesar do 13º ter sido uma promessa, para que ela tivesse condições de ser executada, o governo teve que remanejar aí alguns gastos que inicialmente estavam previstos para pensão e aposentadoria. Além disso, a fila do Bolsa Família aumentou um pouco. O governo argumenta de que o aumento da fila ele está seguindo padrões mais rígidos, e é por isso que o ritmo de famílias beneficiárias tem diminuído, enquanto muitas pessoas estão acusando isso de ser uma estratégia proposital para que as despesas com o Bolsa Família diminuam e o governo tenha condições de pagar o 13º. Enfim, vai ser uma retórica que vai estar aí ao longo desse ano. A oposição vai tentar vai tentar defender a sua pauta, enquanto o governo também vai fazer a sua própria defesa. E aí o ator central nessa questão vão ser os parlamentares do Centrão, né? A gente vai ter que ver para qual lado eles vão se posicionar, porque só o governo dentro do Congresso não tem uma base coesa forte suficiente para fazer frente às pressões da oposição.
Fora que vai depender muito da forma como o governo vai conseguir conduzir essa narrativa, né? Querendo ou não, assuntos relativos à Bolsa Família são a oportunidade que o governo utiliza para mostrar que, a despeito do que acreditavam, o governo ele pretende manter, né, o programa, reforçar e torná-lo mais arrojado, né? Então, se ele conseguir conduzir essa narrativa, a oposição não teria muitas condições de poder atacá-lo no sentido contrário.
Isso. Além do Bolsa Família, a gente tem também o Minha Casa Minha Vida, que é um programa de moradia popular para famílias de baixa renda, e também programas de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, e também de estímulo à educação técnica, que é o Pronatec. Por enquanto, não existe nenhuma diretriz um pouco mais definida de quais reformas vão ser aplicadas dentro desses programas. O fato é que são programas que, de fato, têm uma cobertura muito grande da população, e quando a gente pega, por exemplo, os programas de incentivo à cultura, está muito aliado com essa batalha cultural que o governo está tentando imprimir ao longo desse ano. Além desses programas, o governo também está prometendo enviar para o Congresso em fevereiro a reforma administrativa, algo que ainda parece ser um pouco incerto. A reforma administrativa tem como foco cortar aí alguns benefícios considerados excessivos dos servidores públicos e também diminuir o salário de entrada das carreiras públicas. O fato é que um projeto de lei desse porte sendo apresentado esse ano vai causar muito barulho, principalmente quando a gente lembra que os servidores estaduais e municipais também devem ser contra ao avanço dessa proposta, temendo que posteriormente isso seja aplicado nos municípios. Então, como a gente vai ter a renovação das prefeituras e das câmaras de vereadores esse ano, é algo difícil do Congresso querer pautar. A gente vai ter que observar como isso vai acontecer. Bom, tirando a reforma administrativa, boa parte dessas reformas que o governo governo quer imprimir nos programas sociais, elas vão poder ser feitas via decreto presencial, numa tentativa aí do Palácio do Planalto de driblar poder de veto do Congresso. Apesar disso, os congressistas têm à sua disposição a figura do PDL, que é o Projeto de Decreto Legislativo, que visa derrubar decretos presidenciais, então é algo que a oposição deve usar também para tentar alterar essas mudanças feitas pelo Poder Executivo.
Que foi bem usado no ano passado, né? Uma coisa inédita, porque não era muito comum nos outros governos tantas iniciativas para derrubar decretos presidenciais, né?
Comentário super preciso, Gabriela. O Bolsonaro, ele é um presidente que abusou bastante dos decretos presidenciais. É o presidente que apresentou mais decretos desde o Fernando Collor. Reforça o cenário de que o presidente não está tão bem amparado no Congresso. Então, esse é um motivo. Mas, de fato, em governos anteriores, PDLs, né, esses projetos de decreto legislativo, tinham uma chance de viabilidade muito baixa. Normalmente, eram apresentados por setores pontuais da oposição, numa tentativa de marcar a posição, mas a gente nunca viu de fato esse ímpeto que o Congresso teve ao longo de 2019 para derrubar algumas ações do Poder Executivo.
Uma coisa, Lucas, que eu acho interessante pensar nesse cenário é como as coisas mudaram, né? Porque, querendo ou não, a gente começou essa legislatura vendo candidatos que foram eleitos justamente por pautas como essa, né? Por criticarem a Lei Rouanet, criticarem Bolsa Família, vários programas sociais, e justamente porque criaram entenderam um discurso que estaria excessivo, teria fraude e tudo mais, e agora a gente vê o governo precisando lançar a mão de recursos como decretos, porque não teria o apoio no legislativo para trazer as suas próprias mudanças, né? Isso considerando que a legislatura começou com o PSL elegendo mais de 50 deputados justamente com essa pauta.
Bem lembrado, né? A situação do PSL, que também fragiliza ainda mais o presidente, né? Que está no processo de criar o seu próprio partido, Aliança pelo Brasil. E, enfim, se em janeiro ele tinha cerca de 54 deputados eleitos, agora a gente calcula que cerca de 20 vão mudar para a Aliança pelo Brasil. Então, de fato, tradicionalmente, o que a gente vê desde a redemocratização é que a fragmentação do Congresso tem aumentado e que o poder da representatividade do partido do presidente também tem diminuído. A gente pode lembrar, por exemplo, que o FHC, no seu primeiro mandato, elegeu 99 deputados do PSDB, e essa média só foi caindo desde então, do partido do presidente, até que a gente chega nos 54 do PSL, e uma situação vai ficar ainda pior, com a Aliança do Brasil sendo criada, o partido do presidente não vai figurar nem, talvez, entre os 10 maiores partidos da Câmara, o que é algo inédito, e a gente vai ter que ver como que isso vai se desenrolar, né? Até porque pautas sociais eram para ser um assunto mais pacífico, né? Então, era para a gente perceber mais dificuldades do governo em tentar aprovar uma reforma da Previdência do que tentar aplicar algumas mudanças na Lei Rouanet, por exemplo, que é algo que a gente não está vendo por enquanto. Então a gente tem que ver como que vai estar o apetite dos deputados para aceitar as ordens do presidente, né? Talvez nesse primeiro semestre eles tenham muito mais ímpeto em defender pautas próprias. Uma prova disso é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou, junto com alguns deputados, a maioria deles de partidos de esquerda, uma agenda social própria. Dentro dessa agenda está, inclusive, o Bolsa Família. A intenção dessa agenda seria colocar o Bolsa Família dentro da Constituição. Então, a gente tem que ver aí qual dos caminhos os deputados devem privilegiar, sabendo que é quase que concreto que vão ser as medidas de autoria própria, né? E, além disso, a gente também deve ver dificuldades do Bolsonaro nos poderes judiciário, nas altas cortes de justiça, né? Várias ações do presidente via decreto devem ser desafiadas na corte a respeito da sua constitucionalidade. Então, vai ser outra frente também que a oposição vai ter para tentar barrar essas iniciativas do Palácio do Planalto. A gente vai ter que ver como isso vai ser costurado, mas, por enquanto, o cenário continua ainda sendo um pouquinho pior para que o presidente Bolsonaro consiga aplicar essas mudanças da maneira como ele está pretendendo até o momento. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradeço aqui a participação da Gabriela e do Henrique e convido a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.